No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Dados do INPE apontam queda no desmatamento na Amazônia. Nível do Rio Madeira continua abaixo do esperado para o período em Rondônia. Pará anuncia a emissão da nova carteira de identidade nacional e Parque dos Lençóis Maranhenses é o segundo mais bonito do mundo.
Jornal Amazônia é notícia.
Com a chegada do inverno e chuvas mais intensas, o nível do Rio Madeira em Rondônia subiu pouco, mas continua abaixo do esperado para o período. Na próxima segunda-feira, uma reunião deve ser feita para avaliar a situação de crise. Os detalhes com Raila Vareda.
De acordo com o Boletim de Monitoramento Hidrológico do Serviço Geológico do Brasil, SGB, na manhã desta sexta-feira, o Rio Madeira alcançou 7 metros e 34 centímetros, um pouco abaixo do esperado para este mês. De acordo com Anderson Luiz, gerente de operações da Defesa Civil de Porto Velho, o nível deve se manter como está por causa da previsão de diminuição de chuvas para o fim do mês.
Esse período de janeiro vai ter uma chuva com intensidade maior, né? E aí, no final de agora de janeiro, ela começa a enfraquecer novamente. Aí a gente vai ficar próximo do verão amazônico novamente, né? O rio não subiu muito. A tendência é que ele vai se manter nesse nível aí. A tendência dos meteorologistas era que ele chegasse a 12, 13 metros, mas eu acho que não vai chegar, não.
Segundo informações do Seminário Pré-Cheia, Análise e Prognóstico 2024, que aconteceu no Centro Gestor Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, CECIPAM, em Manaus, as previsões é que o nível dos rios na Amazônia deve permanecer estáveis, com baixa probabilidade de ocorrência de cheias severas. O prognóstico baseia-se em dados extraídos do Sistema Integrado de Monitoramento, que fornece informações para avaliação das condições futuras, tanto no nível dos rios quanto das condições climáticas. Essas informações permitem que as autoridades ajam preventivamente em relação a alagamentos, inundações, erosões no solo, desmoronamentos, secas e outros eventos. A estiagem do ano passado levou o nível do Rio Madeira a bater todos os recordes, chegando a 1 metro e 30 centímetros. Ainda de acordo com Anderson Luiz, da Defesa Civil de Porto Velho, na próxima segunda-feira vai acontecer uma nova reunião na sala de crise aqui na capital para então se ter um prognóstico correto da situação e tomadas de decisões. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
Especialistas enfrentaram dificuldades para atendimentos aos ribeirinhos durante a estiagem no Careiro. Uma equipe multiprofissional realiza os procedimentos periodicamente. Anderlé Oliveira tem as informações.
A estiagem que afetou as comunidades ribeirinhas do Amazonas dificultou o atendimento de médicos especialistas, que mesmo diante dos imprevistos, continuaram a agenda definida junto às unidades de saúde. O médico ortopedista Daniel Moraes relata que em muitas situações as equipes de trabalho carregaram os materiais por longas distâncias para garantir o atendimento.
Nós tivemos que nos reinventar, porque você levar medicina, medicina com qualidade, para o nosso povo maravilhoso e merecedor. Nós chegamos a andar quase 3 quilômetros dentro dessa mata, dentro desse rio, leito do rio totalmente seco. Nós estávamos andando com caixa nas costas, com mochila nas costas, caixa na cabeça de material, de equipamento de pequena cirurgia que nós fazemos, as abordagens dos procedimentos todos.
O ortopedista que começou o seu trabalho junto aos ribeirinhos de forma voluntária com o projeto Anjos da Esperança, hoje integra a equipe de especialistas contratados pelo município e afirma que ama realizar este trabalho.
Agradecendo a Deus pelo privilégio de poder ser útil a essas pessoas. Eu amo estar aqui, amo esse Careiro Castanho, amo esse povo como a minha família. Aqui eu tenho uma família, verdadeiramente dita.
Além do ortopedista, os demais profissionais realizam atendimentos periódicos nas comunidades, dentre eles psiquiatra, urologista e neurologista. Em breve, novos profissionais irão atender nos distritos, descentralizando os serviços que hoje só são disponíveis na sede do município. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontou queda no desmatamento na região amazônica. O levantamento corresponde ao período de janeiro a dezembro de 2023. A reportagem é de Liege Costa.
Dados do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que a área em alerta de desmatamento na Amazônia caiu pela metade em 2023 em comparação ao ano de 2022. A diminuição da destruição ambiental na Amazônia registra seu menor índice desde 2018. Os alertas de desmatamento divulgados nesta sexta-feira pelo INPE foram feitos pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER, que produz sinais diários de alterações na cobertura florestal para áreas maiores que 3 hectares. Em 2022, a área de alerta de desmatamento na região amazônica era de 10.279 km². Já em 2023, a área de desmate caiu para 5.152 km². Sueli Araújo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, explica que a queda de desmatamento na região está associada diretamente à atuação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA.
A queda no desmatamento da Amazônia é resultado principalmente da atuação do IBAMA. A autarquia aumentou o número de operações de campo, aumentou o número de multas aplicadas e também a quantidade de instrumentos e produtos do crime apreendidos, inclusive gado que é criado em áreas ilegais. Tudo isso afastou, na verdade, uma parte dos atores que praticam infrações ambientais, né? Então há um processo de dissuasão.
Mesmo com a queda na região, o Pará foi o estado que liderou a lista dos mais desmatadores em 2023. No entanto, segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS do Pará, o estado reduziu em 1.009 km² os alertas de desmatamento entre agosto e dezembro de 2023, uma queda de 53% em comparação ao período anterior. Andréa Coelho, assessora técnica da SEMAS, explica que o estado tem alcançado resultados positivos referente às taxas de desmatamento, fazendo referência aos dois últimos anos.
O estado do Pará tem alcançado resultados muito positivos em relação à redução das suas taxas de desmatamento, principalmente nos dois últimos anos. Se compararmos o ano de 2022 em relação a 2021, nós tivemos uma redução de 21%. E também foi de 21% quando nós analisamos os dados de 2023 em relação a 2022. Esses resultados, eles são fruto dos esforços empreendidos pelo governo do estado, através dessa Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade e demais secretarias parceiras, seja na ampliação da fiscalização, no aperfeiçoamento do monitoramento, mas também de várias outras ações, programas de fomento à produção sustentável, bioeconomia, recuperação de áreas degradadas, ampliação da regularização ambiental. O que nós esperamos com isso é alcançarmos as metas estabelecidas no Plano Estadual Amazônia Agora, que tem por objetivo final também a redução das nossas emissões de gases de efeito estufa.
A coordenadora de Políticas Públicas do Observatório do Clima, Sueli Araújo, destaca a importância dos governos federais e estaduais atuarem em conjunto para continuar registrando queda no desmatamento na região.
Essa atuação forte em comando e controle, ela tem que continuar, mas nós também temos que investir para ganhar maior permanência no controle do desmatamento em atividades produtivas sustentáveis. O governo federal tem que ter medidas eficazes de promoção de um novo modelo de desenvolvimento na região, em articulação com os governos estaduais. Então, há muito a fazer em garantir a correta destinação das áreas públicas, em fomentar, subsidiar investimentos sustentáveis que garantam justiça social, fomentar o correto aproveitamento dos produtos da sociobiodiversidade da região.
Apesar dos dados do DETER não serem os oficiais sobre o desmatamento, ele indica onde ele está acontecendo. Os dados divulgados pelo Projeto de Monitoramento de Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite, o PRODES, são considerados os mais precisos para monitorar o desmatamento anualmente. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, professor da UFOPA concorre a prêmio em Portugal.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E nesta sexta-feira, o governo do Pará anunciou que deve lançar o novo modelo da Carteira de Identidade Nacional. Sim, o documento vai substituir gradualmente o RG e começou a ser implementado no Brasil em 2022. Assim, vai unificar possíveis números de registro que existam em cada um dos 27 estados da federação, impedindo identidades com numerações diferentes. Neste novo modelo, apenas o número de registro do CPF será válido em todo o território nacional. A versão física e digital possui o mesmo layout e segurança. A versão física pode ser emitida em papel ou policarbonato, atendendo aos que não possuem acesso à internet, smartphones ou computadores. Já o documento em formato digital é obtido por meio do aplicativo gov.br, mas somente após a emissão da carteira física. No verso da nova carteira de identidade vai conter um QR Code, permitindo os órgãos verificar a autenticidade e saber se o documento foi furtado ou extraviado. Haverá ainda um campo caso a pessoa queira usar o nome social. Na versão digital é possível ainda incluir outros documentos, como Carteira Nacional de Habilitação, Título de Eleitor, Certificado Militar e Carteira Profissional. O serviço será oferecido para a população de forma gradativa e funcionará por meio do Sistema Automatizado de Identificação Biométrica, cujo banco de dados terá abrangência nacional. Com informações do G1 Pará. E o fluxo de passageiros cresceu 8,63% no transporte hidroviário intermunicipal do Amazonas em 2023. Os dados são da Agência Reguladora de Serviços Públicos, Delegados e Contratados do Amazonas. Confira com Yuri Bezerra.
Mesmo com a forte estiagem que afetou os rios do Amazonas, o transporte hidroviário intermunicipal apresentou aumento de 8,63% no fluxo de passageiros em 2023 em comparação ao ano anterior. O dado é da Agência Reguladora de Serviços Públicos, Delegados e Contratados do Amazonas. Segundo o diretor-presidente da autarquia estadual, João Rufino Júnior, no ano passado as equipes da ACEPAM efetuaram 16.972 fiscalizações.
No ano de 2023, nós tivemos um aumento em relação ao ano anterior no número de passageiros que utilizaram o transporte hidroviário intermunicipal. Isso considerando que poderia ser maior ainda, não fosse os impactos da vazante. Ao longo do ano, quase 17 mil fiscalizações foram realizadas.
Em 2023, os destinos mais procurados do sistema hidroviário intermunicipal foram Careiro da Várzea, Tefé, Parintins, Tabatinga, Maués e Coari. O levantamento também aponta que mais de 30% do total de usuários no ano passado tiveram acesso a gratuidades entre totais e parciais no transporte hidroviário intermunicipal.
Outro número importante do transporte intermunicipal hidroviário é a quantidade de gratuidades que foram concedidas e fiscalizadas pela agência, o seu cumprimento. Foram mais de 244 mil gratuidades, grande parte delas para idosos, que é uma população bastante significativa no transporte aquaviário intermunicipal.
O direito à gratuidade, com base no artigo 255 da Constituição Estadual, é assegurado às pessoas com deficiências reconhecidas pela Lei Federal número 13.146 de 2015, com renda comprovada igual ou inferior a 2 salários mínimos. Idosos com idade igual ou superior a 60 anos e renda comprovada igual ou inferior a 2 salários mínimos, policiais e bombeiros militares em serviço, crianças de até 10 anos de idade, acompanhadas de um responsável, e alunos da rede escolar durante o período letivo, devidamente uniformizados e identificados.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
Professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, concorre prêmio em Portugal. O docente concorre com o estudo Entre Juruti e Santarém, rebojos sobre um passado que não passa, assim no ensaio, a primeira versão da Amazônia. Acompanhe com Daniela Pantoja.
A primeira versão do estudo Amazônia Entre Juruti e Santarém, rebojos sobre um passado que não passa, de Rogério Almeida, professor do curso de Gestão Pública da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, está concorrendo à quinta edição do Prêmio Res Pública, organizado por Fundação Homônima com sede em Portugal, que tem como tema central alterações climáticas e políticas públicas e subtemas orientadores, a conciliação entre a liberdade e a democracia, com as limitações de recursos naturais, o papel da tecnologia como mitigadora das alterações climáticas, a sustentabilidade como meta para o desenvolvimento, conflito entre as trocas comerciais e as relações internacionais e as grandes cidades na sua capacidade de autoabastecimento. O professor Rogério Almeida relata que o trabalho nasceu a partir do acompanhamento das dinâmicas da região, em particular Juruti e Oriximiná, através de relatos de viagem, o contexto bibliográfico e reflexões sobre a região.
Ele está concorrendo ao prêmio da Fundação com sede em Portugal, é a Fundação Res Pública, que ela concede uma premiação em euro. Bem, esse trabalho nasceu a partir de um acompanhamento que a gente tenta fazer das dinâmicas aqui da região, em particular com relação a Juruti, Oriximiná, e começou como um mero relato de viagem, aí que foi adensando com mais informações, com bibliografia, com reflexões que existem sobre a região aqui. A gente estava procurando uma revista e se deparou com esse edital, que tem como guarda-chuva as alterações climáticas. Aí a gente avaliou que era possível submeter ao concurso. E aí passou nesse primeiro crivo. Agora ele está concorrendo com mais 34 trabalhos desse edital.
O estudo faz ainda uma recuperação desde o século XIX até o atual momento entre a permanência da região como mera exportadora de produtos primários, no qual se concentra a presença do grande capital a partir de corporações internacionais, como pontua Rogério Almeida.
Bem, nesse nosso ensaio a gente recupera, né, desde o século XIX até o presente momento, né, essa permanência da região como mera exportadora de produtos primários. A presença do grande capital, a parte de corporações internacionais, exemplo da Alcoa, da Vale, que opera em Oriximiná, que já passou também essa cadeia para uma outra empresa suíça, a cadeia da bauxita, do alumínio, né, a Cargill. A gente vai vários portos que existem em Itaituba, então a gente percebe que é uma territorialização do grande capital nesse sentido de saquear, de primeiramente usar as riquezas dos sujeitos daqui e concentrar a produção da riqueza.
Rogério reforça que além desse cenário de concentração da riqueza para o capital, o estudo busca ainda pontuar as várias formas de organização e diversidades culturais existentes na região amazônica.
A gente fala desse cenário, mas ao mesmo tempo também a gente pontua as várias formas de organização dessa diversidade que existe na região a partir do Beira, do indígena, do quilombola, do camponês, fala dessa complexidade com formação territorial que é um desdobramento também do conjunto dessas lutas populares. Então, o que a gente apresentou, né, para concorrer neste edital é um pequeno recorte, né, da vasta, da milenar história que existe aqui na região sobre a presença humana, as complexidades, as situações de conflito, tensões e acomodações. O mero fato da gente ter já ficado como finalista num conjunto de 30 e tantos trabalhos, a gente já avalia como extremamente positivo, uma produção de uma universidade de periferia e que está conseguindo, né, vários cursos aqui do nosso Instituto de Humanas possuem uma visibilidade nacional e internacional bastante interessante.
O trabalho continua passando por desenvolvimento, o acréscimo, e conta com a colaboração da professora Tula Esteves, que também realizou atividade de campo na cidade de Juruti. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Parque dos Lençóis Maranhenses é o segundo mais bonito do mundo. O estudo foi divulgado nesta quinta-feira. Saiba mais com Matheus do Brasil.
O Parque dos Lençóis Maranhenses, no litoral noroeste do Maranhão, foi considerado o segundo parque nacional mais bonito do mundo, segundo o levantamento feito pela empresa Bonse, divulgado nesta quinta-feira. O estudo analisou os principais parques do planeta por meio de postagens nas redes sociais, pesquisas e dados de avaliações de clientes. O Parque dos Lençóis Maranhenses foi o único do Brasil a integrar o levantamento e só perdeu para o Parque Nacional Kruger, na África do Sul, que ocupou o primeiro lugar na lista. Na terceira posição ficou o Parque Nacional Bromo Tengger Semeru, na Indonésia. O levantamento aponta que os Lençóis Maranhenses apareceram como atrativo mais bem cotado nas avaliações do Google, com 4,9 em 5, e ocupa o terceiro lugar em visualizações do TikTok, com pouco mais de 992 milhões. O parque também é o quinto em postagens no Instagram, com 505.603. E as buscas no Google por Lençóis Maranhenses totalizam um pouco mais de 70 mil. As belezas do Maranhão levaram 253 mil turistas ao Parque dos Lençóis Maranhenses em 2023. O turismo que mudou a vida de quem mora nessa região.
O turismo na região do Lençóis Maranhense, ele foi importante porque ele mudou a vida do nativo, né? Antes do turismo, nós éramos pescadores e agricultores. Hoje somos receptivos, somos operadores. A economia, eu chutaria, talvez a maior parte da economia gerada na cidade é gerada em função do turismo.
Em 2023, o aeroporto de São Luís ficou muito movimentado. E em janeiro de 2024, continua. Quase todo mundo conheceu o paraíso maranhense.
Gostei, achei muito lindo. Muito bonito mesmo. Assim, até a aventura de chegada de Lençóis foi muito boa.
As dunas, né? Muito bonito. A paisagem, tem vários animais diferentes também que a gente não vê lá em São Paulo. Muito bonito.
O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses está concorrendo ao título de Patrimônio Natural da Humanidade, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. O Parque Nacional fica localizado no noroeste do estado do Maranhão e a cerca de 250 quilômetros da capital São Luís. Após uma avaliação inicial feita pela Unesco, o parque atendeu a todas as exigências técnicas. Com isso, uma comissão da entidade deve vir ao Maranhão fazer uma avaliação presencial nos Lençóis Maranhenses. Da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, Matheus do Brasil, para a Rede Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre João Franco Graziola.
Editorial. Convencionalmente, no dia 1º do ano, somos habituados a saudar-nos com uma frase ritual: Feliz Ano Novo. Também nos desejamos que seja realmente um ano bom, diferente e melhor do anterior. Mas a realidade do dia a dia é bem diferente e constatamos que ainda temos muita estrada a percorrer para que o 2024 seja realmente um ano bom, um ano novo. Papa Francisco pode nos ajudar a percorrer este caminho que ele indicou para os seus mais estreitos colaboradores, a Cúria Romana, por ocasião dos tradicionais votos de Natal. Francisco, como o seu costume, propôs três verbos: escutar, discernir, caminhar. Escutar, que não é apenas ouvir, mas abrir o coração e, consequentemente, o envolvimento da vida. Escutar é entrar no mistério de outra pessoa para captar seus sonhos e necessidades, superando preconceitos e classificações. E a escuta deve ser de joelhos, porque só assim nos abrimos ao mistério do outro, prontos a receber humildemente tudo o que ele nos quiser dar. Neste contexto, o silêncio é importante, atitude que se aprende com a oração, porque ela alarga o coração, faz descer do pedestal de nosso egocentrismo, educa-nos para a escuta do outro e gera em nós o silêncio da contemplação. É urgente recuperar um espírito contemplativo que nos permita redescobrir cada dia que somos depositários de um bem que humaniza, que ajuda a levar uma vida melhor. Não há nada de melhor que transmitir aos outros. E o Papa afirma que a escuta mútua nos ajuda a viver o discernimento como método de nosso agir. Discernimento que nos despoja da pretensão de já saber tudo, do risco de pensar que basta aplicar as regras, da tentação de proceder repetindo simplesmente esquemas, sem considerar que a vida das pessoas e a realidade que nos rodeia são e sempre permanecerão superiores às ideias e teorias. A vida sempre é superior às ideias. O discernimento é um impulso de amor que estabelece a distinção entre o bom e o melhor, entre o útil em si mesmo e o útil agora, entre o que em geral pode estar bem e o que precisa de ser promovido agora. E da escuta e do discernimento vem o caminhar. A alegria do Evangelho, quando a acolhemos de verdade, provoca um verdadeiro êxodo de nós, mesmo em direção à plenitude da vida. A fé cristã não pretende confirmar as nossas seguranças, fazer-nos acomodar em fácil certeza religiosa, nem nos fornecer respostas rápidas para os complexos problemas da vida. Coloca-nos em viagem, tira-nos para fora das nossas áreas de segurança, põe em discussão as nossas aquisições e é precisamente assim que nos liberta, nos transforma, ilumina os olhos do nosso coração para nos fazer compreender a esperança que Ele nos chamou. É preciso coragem para caminhar, para ir mais longe. É uma questão de amor e é preciso coragem para amar. A verdadeira diferença hoje é entre apaixonados e rotineiros. Só quem ama pode caminhar. Oxalá que consigamos escutar, discernir e caminhar. Porque, como afirma Papa Francisco, retomando Paulo VI, sua coragem de amar pode realizar o grande sonho. Ela nos fornece novas lentes que nos ajudam a restaurar o coração, nosso sentir, nossa existência e vida. Continuemos sonhando com um bom e feliz 2024. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3877 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Raila Vareda, Yuri Bezerra, Daniela Pantoja, Lias de Costa e Matheus do Brasil. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.